Glória a Deus, eu quero então, quero continuar hoje falando sobre o que significa para nós uma visão, ter uma visão. E é preciso dizer para você, o que eu estou ministrando aqui, eu estou conversando, não é, diretamente do nosso coração como equipe pastoral para os membros dessa casa. Eu vou citar aqui muitos aspectos da nossa igreja. Eu não estou querendo dizer com isso que nós somos, não estou querendo dizer que somos superiores a qualquer outra pessoa ou igreja. Nós estamos apenas, ao compartilhar sobre o que eu vou falar aqui, estou dizendo apenas que nós temos um chamado. Nós temos um chamado como igreja, como expressão do corpo de Cristo na nossa cidade, no nosso país, e nós queremos fazer o nosso melhor. Se você faz parte dessa casa, então você faz parte dessa visão. Amém? E é muito importante que você entenda essa visão e você multiplique essa visão, viva essa visão, que essa visão seja a sua visão. Não é a visão da igreja da Nova Aliança, é a nossa visão, é a nossa casa. Quem pode dizer amém? Quem está comigo, diga amém. O versículo tema que nós colocamos aqui, Atos capítulo 4, verso 32, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Eu falei na semana passada sobre, para mim, esse versículo aqui expressa, não é uma igreja que ela é viva, ela é contagiante, ela é uma igreja que se multiplica. Aliás, nós, quando estudamos o livro de Atos, encontramos uma igreja que cresce exponencialmente, né, aos milhares, e mesmo assim jamais perdeu a sua essência. Não perdeu a sua essência. Ela cresceu, a unidade cresceu, não diluiu. É claro que essa igreja em Atos, que é para nós o modelo de igreja, não é? Ela teve muitos problemas, enfrentou diversas situações de ajuste, de rota que precisaram acontecer, não é? Conflitos internos, mesmo entre os próprios pastores e líderes, não é? Nós encontramos no livro de Atos algumas reuniões um pouco calorosas, não é? Que foram feitas para que decisões pudessem ser tomadas, e foram tomadas, e a igreja prosperou, e nós estamos aqui como resultado dessa igreja. A igreja não é um lugar perfeito, porque é feito de pessoas imperfeitas. Quem é perfeito é Deus, o nosso Pai. Todos nós, diga-se comigo, todos nós estamos num processo. Então, se essa igreja, a Igreja Nova Aliança, é a sua igreja, eu espero que você compreenda o que eu vou compartilhar aqui com você, que você receba isso de todo o seu coração e que você multiplique aquilo que você vai ouvir aqui nessa manhã. Não poderia deixar de citar Atos capítulo 2, do versículo 42 a 47, que expressa a vida dessa igreja. Eu vou pedir para você, eu coloquei aqui na visão, na tradução NVT, e eu vou pedir para você ler comigo, toda a igreja ler comigo esses versículos a partir do versículo 42. Vamos lá? Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizaram muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam um pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia de todo o povo. E a cada dia, o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Não é maravilhoso isso, irmãos? Apesar de sabermos, como eu já disse, que não era uma igreja perfeita, essa aqui era a vida da igreja. E eles viviam dessa maneira porque Deus havia dado uma visão, uma comunidade de discípulos que tinham a mesma visão. E o que significa a palavra visão? Eu quero trazer aqui duas definições. A primeira, uma definição que você vai encontrar aí em qualquer dicionário, mais técnica, né? Que tem a ver com o aspecto natural. A visão é um dos cinco sentidos mais primários do ser humano. E a primeira definição tem a ver com isso. A visão é um processo pelo qual o nosso cérebro interpreta a luz que chega, não é? Que é captada pelos nossos olhos, que atinge os olhos, formando uma imagem mental do ambiente. Então, nós captamos uma imagem, captamos a luz que nós recebemos e formamos uma imagem mental, não é? Do ambiente que nós estamos ali inseridos. Quem, Quem usa óculos sabe o que eu estou dizendo, não é? Você vai ali no oculista, e no oftalmologista, não é? Melhor dizendo, oftalmologista, e você faz aquele teste. Essa semana a pastora Mônica teve que fazer uma revisão, colocou ali um colírio, não é? Sentou naquela cadeira, vem aquele aparato, não é? Aquele negócio que vem assim na frente, um monte de lente. Quem já teve essa experiência? Aquele monte de lentinha que vai passando, passa um, passa outro e volta, um monte de letrinha ali na frente. O que é que você está vendo ali? Não estou vendo nada. De repente, muda aqui, muda ali, e tudo passa a fazer sentido porque você consegue enxergar uma imagem na sua frente. Não é? Espiritualmente falando, acontece da mesma forma. Deus quer, meus irmãos, Deus quer nos dar visão para que nós possamos enxergar o que Deus vê. E isso tem a ver com a segunda definição, não é? Bem simples. Visão é uma imagem mental de um futuro desejável. Visão no sentido mais abstrato, no sentido espiritual, é uma imagem mental de um futuro que eu desejo alcançar. Isso pode ter um aspecto pessoal, familiar, ministerial, profissional. Hoje, aliás, se usa muito essa palavra, não é? Visão hoje é um tema no mundo corporativo, não é? Toda empresa tem uma visão. Toda família, casa. Eu vou falar hoje sobre um dos aspectos, né? Sobre o aspecto da cultura que gera aliás, da visão que gera uma cultura, um tipo de cultura, não é? No meio em que nós vivemos. Então, é aquilo que nós enxergamos, aquilo que Deus quer que você enxergue. Visão, espiritualmente falando, tem a ver com o que você ainda vai alcançar. Você não está vivendo aquilo ainda, mas você, Deus te dá a possibilidade de enxergar o que ainda vai acontecer. Porque o nosso Deus é um Deus que faz as coisas a partir do que não existe. Uma imagem mental de um futuro desejável. Lembra o que Deus disse para Abraão? No dia do seu chamado, Abraão, sai para fora da sua tenda, olha para as estrelas dos céus. Não é? Abraão já tinha recebido uma palavra profética, mas agora Deus traz para Abraão uma perspectiva, não é? De como enxergar essa visão, como enxergar o que iria acontecer. Olha para as estrelas do céu, Abraão, assim será a sua descendência. Então Abraão enxergou aquelas estrelas com seus olhos naturais e espiritualmente falando, Deus gerou uma verdade no seu coração de que a sua descendência seria mais numerosa do que as estrelas dos céus. Eu trouxe aqui duas frases, eu podia ter trazido muitas outras, não é? De dois grandes homens de Deus, que eu encontrei em alguns livros. Visão é a arte de ver as coisas invisíveis. Visão é a arte de ver as coisas invisíveis. Aqui, esse outro autor, muito conhecido também no meio cristão, o cristão de visão é aquele que avalia o passado, vive no presente, mas pensa no futuro. Tira lições do passado, vive o seu presente. Vocês estão comigo aí, gente? Mas pensa no seu futuro. Visualiza um futuro, como um futuro que pode ser alcançado em Deus. Queridos, nos anos 90, teve um livro que repercutiu muito no Brasil e no mundo, escrito por um autor muito conhecido na época, um pastor, que na época pastoreava a maior igreja do mundo, hoje ele já faleceu, e eu tive o privilégio de estar nessa igreja na Coreia duas vezes, em 93 e 95, a segunda vez o pastor Samuel esteve comigo ali, nós fomos um grupo de pastores para conhecer essa igreja. E nos anos 90, ele escreveu um livro chamado, cujo título era A Quarta Dimensão, não é? A Quarta Dimensão. E ele, a tônica desse livro, a mensagem central do livro, um dos livros que foram muito vendidos na época, não é? E teve um grande impacto na igreja brasileira e também sofreu muita crítica. E a essência desse livro, não, da mensagem, é que ele estava dizendo que você, antes de ver algo materializado, antes de conquistar algo, você precisa enxergar. Deus quer colocar dentro do seu coração uma imagem daquilo que você pode alcançar em Deus, e não apenas colocar uma imagem, Deus quer gerar dentro de você, não é? Como uma mulher que engravida, que começa agora a gerar uma criança, ele usa inclusive essa expressão, não é? E ele na época disse que Deus quer nos colocar dentro de nós, como se fosse uma gestação. Então, toda visão precisa ser gestada, precisa ser alimentada. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Não é? Precisa ser guardada, primeiramente gerada dentro do coração, para depois se materializar. Parece o poder do pensamento positivo, mas não é. Isso aqui é bíblico. Amém, gente? Quando Ana está ali derramando o seu coração diante do Senhor, ela está ali curvada e diz que ela recebe uma palavra do sacerdote ali, que representava, era um homem de Deus, e ele libera uma palavra sobre ela, não é? Deus, que Deus conceda o pedido do seu coração. A Bíblia diz que Ana, ela era estéril, não é? E ela recebe aquela palavra, ela toma posse daquela palavra, e a Bíblia diz que, sem ainda ter estado com o seu marido, sem ainda viver a realidade daquela palavra, o seu semblante já não era mais o mesmo, porque ela acreditou na palavra, ela começou a gerar, antes de gerar uma criança, ela gerou a visão que Deus colocou no seu coração. Então, tudo começa com uma atitude nossa, não é? Para que isso tenha a ver com fé. A fé é a certeza das coisas que nós esperamos, mas que ainda não existem. Então, você não vê com os olhos naturais, mas se Deus disse, vai acontecer. Mas tem que ser gerado. Quem pode dizer amém? Me lembro, meus queridos, de quantas palavras proféticas que nós recebemos sobre esta casa, há muitos anos atrás. E quando nós recebemos essas palavras, eu lembro de falar com a Mônica, meu Deus do céu, acho que o profeta exagerou. Será que é isso mesmo? E hoje nós estamos aqui, e eu posso dizer para vocês que aconteceu muito mais do que a gente tinha ouvido. Mas naquele momento, com os olhos naturais, a gente não conseguia enxergar. Mas a visão foi gerada, a visão gerou fé, a palavra gerou fé. Eu me lembro, meus irmãos, está aqui meu pai, minha mãe, pastor Samuel, pastora Lígia. Todo domingo a gente conversa aqui, minha mãe acabou de dizer, meu filho, está cheia a igreja, né? Que lindo. Eu sei quantos meus pais sonharam com esse dia. Eu sei o quanto eles intercederam, eu sei quantas lágrimas foram derramadas numa época em que as coisas não eram, não é? Não estavam acontecendo ainda, mas estavam sendo geradas. Isso é visão. Eu, assim, quero ser muito simples com vocês nessa manhã e quero falar sobre três aspectos, três coisas que a visão de Deus, quando existe uma visão na igreja, quando tudo que eu vou falar tem a ver com a igreja local, tem a ver com a igreja Nova Aliança, tem a ver com essa expressão, a nossa família, essa expressão do corpo de Cristo. Primeira coisa que eu quero trazer a vocês, a visão define a cultura. A visão de uma igreja define a cultura de uma igreja. A visão de uma empresa define a cultura interna dessa empresa. Toda empresa, toda família tem uma cultura. Toda casa tem um cheiro, sim ou não? Quem gosta do cheiro da sua casa? A gente chega de viagem, a gente chega em casa, né, de viagem, a gente viaja um pouco ministrando fora. Como é bom chegar em casa, o cheirinho da casa, não é? O jeito que a gente faz as coisas. E toda casa tem a sua cultura, a visão que Deus entrega para a liderança de uma igreja define a cultura dessa igreja. E quando eu falo sobre cultura, estou me referindo à identidade desse grupo de pessoas que se reúnem num determinado lugar. Nós temos uma identidade, nós temos uma expressão, isso tem a ver com o nosso chamado. Se você for procurar ali no dicionário qualquer, a definição de cultura, você vai encontrar diversas coisas que compõem uma cultura, não é? Aspectos como a linguagem, os comportamentos daquele grupo de pessoas, as crenças, as tradições, os valores, e por aí vai. Tudo aquilo que é aprendido e que é compartilhado de geração em geração, que é transferido de geração em geração. É claro que a cultura é dinâmica, ela vai se ajustando em cada geração, mas cada país tem a sua cultura. Nós temos o nosso genro aqui, o John, canadense, e quando eles começaram a namorar, né, John? Ele e a Ana. A gente começou a conviver com os pais do John. Nós visitamos o Canadá, já conhecíamos ali por causa do pastor Kiko, nós ministramos algumas vezes, mas a gente foi algumas vezes. A Ana e o John casaram aqui no Brasil e casaram também lá no Canadá. Dois casamentos completamente diferentes, por quê? Por causa da cultura. Nós trouxemos o John e a Ana para o Brasil, para que o John pudesse aprender um pouco mais da cultura brasileira, e daqui a pouco eles serão enviados por essa casa para plantar uma igreja no Canadá. Mas eles vieram, o John veio para aprender a linguagem, aprender a cultura, como nós fazemos as coisas. Se nós vamos plantar uma igreja no Canadá, ele precisava entender. A Ana já conhecia, porque nasceu aqui, mas o John precisava conhecer a cultura da nossa igreja, o jeito que nós fazemos as coisas. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Então, é cultura interna, não é? Os nossos valores. É isso que nos define como igreja, quem nós somos e quem nós não somos. Isso define o que nós fazemos e o que nós não fazemos. A cultura interna define as prioridades de uma casa, de uma empresa, de uma igreja. Então nós temos aqui, eu poderia citar alguns aspectos que nós temos como parte da nossa cultura aqui na Igreja Nova Aliança. A palavra, a pregação da palavra, do ensino. A oração faz parte da nossa cultura. Nós amamos a oração, nós temos uma sala de oração, nós temos reuniões de oração que acontecem há décadas. Cultura. No mesmo horário, no mesmo dia. Irmãos, há décadas, toda quarta-feira é o dia em que os pastores jejuam. Nós estendemos isso para a igreja. A oração faz parte da nossa cultura. Adoração coletiva, individual, a excelência naquilo que Deus coloca nas nossas mãos, dentro dos nossos limites. A nossa linguagem interna na igreja, os nossos procedimentos, os ministérios que nós estabelecemos, os materiais que nós utilizamos, os critérios que nós adotamos para o estabelecimento de alguém na liderança, tudo isso faz parte da nossa cultura interna. E se você deseja fazer parte dessa casa, você precisa entender a cultura. Irmãos, eu já tive algumas conversas, assim, um pouco difíceis, com gente que chegou, com todo respeito, irmãos queridos que vieram de outras igrejas. Eu me lembro de sentar com uma pessoa que veio, ficou um tempo conosco, e ele veio no meu escritório, pediu uma conversa, e veio para me questionar. Mas por que vocês fazem desse jeito? Mas por que isso? Por que aquilo? E ele foi até um tanto agressivo comigo, tinha um outro pastor do lado. Eu disse, meu querido, a igreja já existia há muito tempo antes de você chegar. Não foi um vento que trouxe, que fez a gente ser o que nós somos. E não é um vento que vai levar. Nós podemos até mudar e ajustar, como nós temos ajustado muitas coisas ao longo desses 60 anos, mas nós somos responsáveis com aquilo que Deus nos deu. E eu disse para ele com todo o amor e carinho do meu coração, que você sabe que eu sou uma pessoa muito amorosa. Meu querido, fique à vontade. Se você quiser continuar aqui, é assim que nós somos. Mas com essa atitude que você está tendo, talvez não seja lugar para você congregar. Você não vai ser feliz aqui. Porque tudo que a gente fizer, você vai me ouvir pregar, as nossas pregações carregam os nossos valores, os nossos princípios. E nós vamos defender o que a gente crê em Deus até o último dia de vida, a menos que Deus diga, oh, não é mais assim, é dessa outra forma. Nós vamos defender o que Deus nos entregou como visão. Amém? É assim que funciona. Então, não é a visão de Deus que tem que estar se moldando a cada pessoa nova que chega. Nós precisamos nos moldar aquilo que Deus faz, ao jeito que Deus faz. Aquilo que nós entendemos como visão. Tudo isso que eu citei aqui para vocês, aqui, elementos de uma cultura, fazem parte da estrutura da Igreja Nova Aliança, que nós chamamos de visão, a visão que Deus nos deu. Provérbios, capítulo 29, verso 18. Uma passagem, um versículo muito conhecido de todos nós. Eu coloquei aqui várias traduções na atualizada. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Na NVI, onde não há revelação divina, o povo se desvia. Na tradução Jerusalém, que é usada pela Igreja Católica, quando não há, gostei dessa, quando não há visão, o povo não tem freio. Na tradução A Mensagem, se as pessoas não podem ver o que Deus está fazendo, visão, elas tropeçam em si mesmas. Então, a visão é essencial para a saúde da igreja. E a visão gera uma cultura. A cultura local de cada igreja. Quando você olha, acabamos de ler Atos capítulo 2. Quando você olha para a igreja ali de Atos, você vê uma cultura, você vê uma visão que nasceu ali naquela sala de oração, lembra? No quarto superior de uma casa, começa um movimento de oração. Depois de 7 dias de oração, o Espírito Santo desce, meus irmãos, Pedro prega, 3.000 pessoas se convertem, e aí começa um movimento que não para mais. Acabamos de ler o que estava acontecendo ali em Atos capítulo 2. Agora, esse movimento, ele começou a ganhar forma e ele precisava de uma estrutura. Então você vai perceber ali em Atos 2, nós acabamos de ler, que havia uma doutrina, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, havia um sistema de ensino consistente, não é? Diz que eles se reuniam no templo de casa em casa, se reuniam presencialmente, ou seja, havia lugares onde a igreja se reunia, estrutura, cultura. Havia uma hierarquia muito bem definida, os 5 ministérios funcionando, presbíteros, diáconos, não é? Havia um sistema de pastoreio muito eficiente, diz lá que todas as pessoas eram assistidas. Havia, meus irmãos, um processo de membresia. Como é que você sabe, pastor? Não diz lá que tinha classe de integração. Não, não tinha integração, mas os números são contabilizados. 3 mil, depois 5 mil. Então, se os números eram contabilizados, é porque havia algum tipo de sistema onde os membros eram contados. Não apenas vistos cada pessoa como parte de uma grande multidão, mas cada pessoa era importante. Quem está comigo aí, diga amém. Então, havia todo, tudo isso fazia parte de uma estrutura, de uma cultura, de como as coisas funcionavam ali na igreja do primeiro século. Isso me faz pensar na metáfora que o próprio Jesus usa para falar sobre o mover de Deus e a estrutura, como elas devem trabalhar juntos, quando Jesus ensina aos seus discípulos sobre o odre e o vinho. E ele fala, e ele usa essa ideia de que era algo muito comum naquela época, de que o odre, os odres, eram aquela estrutura, não é? De couro, onde o suco da uva era colocado, ele começava então a passar por um processo de fermentação. E Jesus usa essa ilustração para mostrar, olha, o odre não pode ser velho, não pode ser rígido. Jesus está tentando mostrar que as estruturas têm que ser flexíveis. Amém, gente? Por quê? Porque o vinho vai ser colocado e vai sofrer uma expansão. E aquele odre tem que ter a capacidade de absorver a expansão, não é? O movimento. Irmãos, o mais importante para nós não é a estrutura, é o mover de Deus. A estrutura existe para servir, para dar parâmetros, para estabelecer limites importantes, necessários, mas o que nós temos de mais importante é o mover de Deus. E aí, se nós tivermos que ajustar a estrutura, Deus vai nos dar sabedoria e tem nos dado para a gente ajustar aqui e ali, para que o mover de Deus continue. Mas nós não vamos ficar mudando as coisas. Vocês não vão ver aqui um pastor chegando de uma conferência, não é? Mudando a visão. Ah, eu fui para uma conferência, agora Deus está falando isso. Não, aí passa 1 mês, 2, pastor Davi, os pastores vão para uma outra conferência. Não, não é mais isso, agora é aquilo. Meu Deus, que Deus que é esse que fica mudando de ideia toda hora? E eu conheço pastores, nós servimos muitas igrejas no Brasil, igrejas que são conectadas, fazemos parte do MFA, irmãos, no ano passado foram mais de 800 pastores em todo o Brasil. A gente encontra pastores que não têm visão, não sabem para onde estão indo. Toda conferência nova em que vão, é uma coisa nova que eles trazem para a igreja. E a direção é mudada a todo momento. Não, a visão traz direção, a visão traz uma imagem de onde nós queremos chegar. E aí nós vamos ajustando os detalhes no meio do caminho. Quem compreende o que Deus está dizendo? Estruturas flexíveis, mas tem que ter estrutura. Interessante você observar, no próprio exemplo ali em Atos, nós encontramos 2 igrejas, talvez as mais fortes do livro de Atos, a igreja de Jerusalém e a igreja de Antioquia. Você observa a diferença entre essas 2 igrejas que foram muito influentes na sua época. A de Jerusalém, onde nasceu a igreja, a maior parte dos irmãos convertidos eram judeus. Depois alguns gentios começaram a se converter, porque em Jerusalém era uma cidade onde viviam muito mais judeus do que gentios. E esses judeus que foram se convertendo traziam as suas tradições. Você encontra agora a igreja de Antioquia, uma igreja numa cidade cosmopolita, uma igreja, uma cidade muito grande, ali do Império Romano, onde a maior parte dos membros dessa igreja era composta de gentios. E você vai então encontrar duas igrejas muito relevantes, muito influentes, porém totalmente diferentes. Por quê? Por causa do seu contexto, por causa do seu chamado. Inclusive, fazendo missão de uma forma completamente diferente, expandindo o reino de Deus de maneiras diferentes. Por quê? Por causa do seu chamado peculiar, da sua cultura interna. Porque para cada igreja, Deus entrega uma visão. E se você faz parte da igreja Nova Aliança, você precisa amar a visão dessa casa. Você precisa reproduzir a visão dessa casa. E se você tem alguma dúvida, você tem abertura com a liderança, com os pastores, para vir abrir o seu coração. Pastor, não estou entendendo isso, não entendo aquilo. Você abre o coração, você até coloca o que você acha, e a gente vai dizer o que nós achamos, e a gente vai ter que chegar num ponto em comum, para que você possa ser feliz nessa casa, senão você não vai ser feliz. Mas se essa casa serve para você, se essa visão é a visão que Deus diz, não, é aqui que eu quero crescer, é aqui que eu quero que os meus filhos cresçam, então você precisa reproduzir essa visão. Toda visão gera uma cultura. Quem pode dizer amém? Em segundo lugar, toda visão estabelece um caminho definido, um caminho que ele é definido por etapas, onde o seu crescimento espiritual, ele pode ser mensurado. Visão de Deus não pode ser uma coisa vaga. Nós precisamos saber onde nós queremos chegar. Quando Deus disse para Moisés, olha, você vai libertar o povo, a visão de Deus, o projeto de Deus é que em algumas semanas eles pudessem entrar no que a gente conhece como terra prometida. A Bíblia diz que por causa da incredulidade dos seus corações, toda aquela geração ficou peregrinando no deserto por 40 anos. Até que Deus levantou uma nova geração. Essa nova geração, meus irmãos, foi nascendo e eles sabiam que eles possuiriam a terra. Essa nova geração e alguns da antiga geração, como Josué e Caleb, os únicos dois, eles estavam andando no deserto, porém o seu coração estava focado na terra prometida. E quando eles avançam para conquistar a terra, sob a liderança de Josué, você vai perceber que a conquista não aconteceu num dia, foram 7, 8 anos. E a conquista aconteceu passo a passo, assim é com a visão. A visão estabelece um caminho que, trazendo para a nossa realidade como igreja, um caminho que é igual para todos. Deus não faz acepção de pessoas. Então esse caminho define um processo em que cada pessoa que chega e diz eu quero ser membro dessa casa, ela vai caminhar, ela tem etapas para cumprir dentro da estrutura da igreja. Abacuque capítulo 2, versículos 2 e 3. Olha aqui, dois versículos lindos que falam sobre a visão de Deus. Abacuque capítulo 2, versículos 2 e 3. Então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim. E não falhará, ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Que coisa maravilhosa. Deus está liberando uma palavra profética, algo que ele gostaria de fazer com o seu povo. E Deus está dizendo para o profeta, olha, não apenas fale, escreva a visão, para que a visão não se perca. A ideia aqui é que essa visão, essa profecia seria levada em tábuas. Diz que eles usavam pequenas tábuas, uma espécie de cera. Eles escreviam as coisas e esses arautos, não é? Eram enviados para proclamar. Os reis enviavam esses mensageiros para espalhar aquela mensagem. Então, o profeta usa, que Deus usa essa mesma ideia para dizer, olha, eu liberei uma visão, eu liberei uma palavra. Essa palavra precisa ser escrita, essa visão tem que ser escrita, registrada. E de maneira simples, para que qualquer pessoa possa entender e compreender a visão. Amém? Um dia nós sentamos para conversar sobre a nossa visão. E a gente escreveu uma frase, uma declaração, há alguns anos atrás. Sobre a Igreja Nova Aliança. Eu coloquei aqui, por que nós existimos como igreja? A Igreja Nova Aliança é uma igreja em células. que existe para levar famílias a um encontro com Deus e para estender o seu reino em nossa cidade e no mundo. Simples, amém? A partir dessa visão, a partir do que Deus nos colocou, do que a gente colocou como algo sucinto, algo que qualquer pessoa, qualquer criança pode entender, uma declaração como essa, a próxima pergunta é como isso vai acontecer? E Deus então começou a nos dar, há muitos anos atrás, sabedoria. Nós visitamos muitas igrejas no Brasil e no exterior, dentro daquilo que Deus nos chamou para fazer. Conhecemos até algumas denominações, apesar de que na nossa visão, nós acreditamos, nós cremos em igrejas locais autônomas. É por isso que nós não defendemos, essa é a nossa visão. Nós respeitamos, tem pastores do Brasil que nós amamos e respeitamos, mas pensamos diferente sobre esse aspecto. Nós entendemos que cada igreja, no seu estado maduro, tem que se autossustentar, tem que se autogovernar e se automultiplicar. Então, governo próprio, presbitério próprio, liderança gerada dentro daquele contexto, naquela cidade. Você vê hoje em denominações pastores sendo transferidos de um lugar para o outro, não é? Sem ter vínculo. Quando o pastor está crescendo, gerando vínculo com a comunidade, ele é removido, ele é tirado, ele é transferido para um outro lugar. O pastor tem que estar casado com a igreja. Amém, gente? Nós estamos falando de um projeto de longo prazo. Então, a nossa visão é de igrejas locais fortes, autônomas. Todas as igrejas que nós plantamos hoje, a maior parte delas já tem autonomia financeira. O filhinho cresceu, casou, constituiu uma nova família e não depende mais do papai e da mamãe para ficar bancando. É assim que funciona. Apesar de mantermos uma ligação de aliança, nós temos hoje as igrejas aliançadas, são quase 30 igrejas, metade delas nós plantamos. Eu estou aqui abrindo para vocês algo que tem sido a nossa vivência, a nossa realidade. Os pastores sabem que nós estamos incentivando para que eles cresçam dentro do seu próprio contexto e que eles se tornem também plantadores de igreja. Da mesma forma. Como? Então a gente começou a escrever, visitamos lugares, traduzimos materiais. Nós estabelecemos o que a gente passou a chamar de nosso trilho, as etapas muito bem definidas, começando com a nossa integração, a classe de integração. Lembro que na época, lá na rua Itapicuru, todos os irmãos da igreja, alguns eram dessa época, alguns que eram líderes nessa época, nós convocamos para que eles viessem fazer a integração. Eu lembro da reação de alguns: pastor, eu estou aqui há muito tempo, eu nasci nessa igreja, vou fazer isso aqui. E teve um certo desconforto. Nós estamos implementando a visão. Integração, batismo nas águas, a sequência, apresentação pública, encontro com Deus. São as sequências, não é? A participação assídua numa célula, onde cada pessoa pode ser pastoreada, e também nas nossas celebrações. Temos como uma próxima etapa o nosso treinamento de líderes para células. Estou sendo aqui muito sucinto. Diversos módulos de ensino, você já viu aqui hoje a apresentação, não é? Diversas possibilidades que você tem de aprender, não é? Pra, curso para adolescentes, para jovens, para pais, para homens, para mulheres, e por aí vai, sobre finanças, e por aí vai. Então, é o que a igreja oferece como estrutura, como passos, que oferece para você a possibilidade de você crescer espiritualmente. Módulos de ensino, o INA College, que é a nossa escola de teologia, a possibilidade de envolvimento em diversos ministérios da igreja, serviços, trabalhos sociais. Essa é a visão que Deus nos deu. Então, a visão foi ganhando forma. Então, um caminho foi sendo estabelecido. Diga assim comigo: a visão estabelece um caminho. Não pode ser uma coisa vaga. Tem gente que vive a vida inteira sonhando e nunca realiza nada porque não trabalha para aquilo acontecer. E a minha Bíblia diz que Deus não abençoa quem é preguiçoso. Para não dizer que Deus não tem compromisso com um vagabundo. Vocês entenderam agora? Entenderam agora? É assim que funciona. Ah, eu sou filho de Deus. Eu sou filho do rei. E daí? Eu também sou. Todos nós somos. Mas a Bíblia diz que quem não trabalha, não come. Então, isso tudo que eu estou colocando para você aqui deu muito trabalho, gente. É por isso que eu digo a você, não é o que um vento trouxe, um vento vai levar. Não é qualquer pessoa que chega para dizer, ah, eu acho que não é muito legal o que vocês estão fazendo aqui. Ô, meu filho, não é assim que funciona. Tem uma vida, tem lágrimas, tem oração, tem jejum, tem muito tempo gasto. E tem um coração flexível para a gente ajustar o que tem que ser ajustado. Sim, nós vamos ajustar, mas nós vamos seguir aquilo que Deus nos chamou para fazer. Nós temos uma expressão nessa cidade, nesse país, e é isso que nós vamos perseguir, é isso que nós vamos fazer, amém? Tem um caminho. Diga assim, a visão estabelece um caminho. Estabelece um caminho. Em terceiro e último lugar, a visão testa o compromisso. A visão define a cultura, estabelece um caminho e testa o compromisso. Às vezes alguns pastores nos procuram para perguntar, pastor, o que eu tenho que fazer? Qual que é o segredo para a gente chegar a uma igreja como essa, uma estrutura como essa? Qual que é o segredo, pastor? Uma das coisas que eu sempre coloco, não é? A gente tem que ter muito clara a visão que Deus nos deu. Primeiro, Deus tem um chamado para cada pastor, para cada igreja local, tem a ver com o seu contexto, amém, gente? Tem igrejas muito maiores do que a igreja Nova Aliança, não é questão, não é sobre tamanho de igreja, mas é sobre chamado. Às vezes, a pessoa, os números em si não são tão importantes. Tem, às vezes, igrejas que estão dentro de um contexto onde tem tanta perseguição, tem tanta situação adversa, que ser uma igreja de 100 pessoas é ser uma igreja absolutamente relevante naquele lugar. Não é questão de números, é questão de chamado, é questão de relevância, é questão da pergunta que nós precisamos fazer. Nós estamos sendo efetivos no que Deus nos chamou para fazer? E não existe uma igreja que se torna relevante numa cidade sem gente que é comprometida. Eu sempre digo para pastores que me procuram, a mesma visão que é um fator de convergência, também é um fator de divergência. A mesma visão que a junta, ela também espalha. Por quê? Porque tem gente que não concorda. A visão define o coração das pessoas. Quem está comigo aí? Às vezes eu vejo pessoas que olham para o ministério de Jesus e assim, falam de Jesus como se ele fosse um ser que não confrontasse as pessoas, que não ajustasse, não é que uma pessoa que só passava a mão na... Não, Jesus era tão amoroso. É sim, muito amoroso, mas Jesus também era muito firme. Jesus era uma pessoa que confrontava, era uma pessoa que corrigia. Ele constantemente, irmãos, estava ali ajustando o coração, testando o compromisso dos seus discípulos. A visão, diga comigo, a visão testa o compromisso. Sempre, a visão vai testar. Até onde eu e você estamos dispostos a fazer o que Deus nos chamou como igreja. Isso vai definir até onde você vai se envolver. E eu vou falar um pouco mais sobre isso na semana que vem, sobre o nosso coração. Jesus questionava a verdadeira motivação no coração das pessoas. Ele, às vezes, até repreendia alguns discípulos em público para ensinar. Tomava uma situação, uma atitude errada. Ele usava aquilo para repreender, como fez muitas vezes, não é? Lembra aquela situação de Pedro, não é? Ó, estão dizendo sobre... O que é que estão dizendo sobre a minha pessoa? Ah, tem uns que dizem que você é o profeta, Elias, isso, aquilo. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? O que é que Pedro respondeu? Tu és o Filho de Deus. O Filho do Deus vivo. Revelação. Pedro, não foi carne nem sangue quem te revelou. Pedro, eu entrego para você as chaves do reino. E aí a Bíblia diz que logo em seguida, Jesus começa a falar sobre a sua trajetória de ir para a cruz, o quanto ele iria sofrer, o como ele iria padecer. E aí a Bíblia diz, a minha Bíblia diz que Pedro começou a repreender Jesus. Fala assim para o seu irmão, fala assim, Pedro repreendeu Jesus. Irmão, tem cabimento isso? Tem cabimento isso, irmão? Não, não é assim não, você não precisa ir para a cruz não, espera um pouquinho. A Bíblia diz que Jesus parou o que ele estava falando e disse, Pedro, Cala a boca, Pedro. Pastor, não está, não está, mas Jesus disse algo pior. Arreda-te, Satanás. Você vai ver Jesus checando o compromisso. Olha, eu ensinei isso. Eu contei essas parábolas. Vocês entenderam o que eu quis dizer? E ele testava. Ele perguntava. Ele testava o compromisso. Olha, tem muita gente me abandonando. Vocês também querem? Aliás, eu vou ler com vocês. Vou ler com vocês aqui um versículo. João capítulo 6, alguns versículos. Porque a Bíblia diz aqui, nesse contexto, que Jesus começou a ensinar algumas verdades. Ele começa a dizer, olha, eu sou o pão vivo que veio do céu. Quem comer deste pão terá a vida eterna. E aí Jesus aperta um pouco mais, falando sobre a sua carne, o seu sangue, usando uma figura, uma metáfora. Quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não pode entrar no reino de Deus. Jesus está falando sobre a cruz do Calvário, o seu sangue que seria derramado, não é? A nossa identificação com a morte de Jesus. E aí a Bíblia diz, João capítulo 6, versículo 60, ao ouvirem isto, muitos dos seus, não era multidão, gente, era, diga-se comigo, discípulos. Muitos dos seus discípulos disseram, dura essa palavra, quem pode suportá-la? Versículo 66, e daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir Jesus. E aí Jesus pergunta aos 12, vocês também não querem ir? Vocês também não querem ir? Olha, eles estão me abandonando, vocês também querem me abandonar? Simão Pedro lhe respondeu, sempre Pedro, né gente? Senhor, para quem nós iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, só tu tens, Senhor. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Jesus testou o compromisso. A visão testa o compromisso. A visão é uma linha demarcatória. Acabei de ler um livro recentemente de um pastor muito hoje conhecido nos Estados Unidos, Craig Groeschel, que pastoreia uma das igrejas que mais crescem nos Estados Unidos. E tem um capítulo que ele fala sobre a visão. E eu tirei esse pensamento dele que eu achei muito legal. Ele diz que existem três níveis de engajamento, que pode haver três níveis de engajamento na igreja. Eu acredito que isso aqui pode ser aplicado às empresas e etc e tal, não é? Três níveis de engajamento. Primeiro nível, as pessoas acreditam na visão o suficiente apenas para se beneficiar do que a estrutura tem para oferecer. São aqueles frequentadores de igreja que permanecem na igreja apenas como, diga assim comigo, consumidores. Semana que vem vou falar sobre isso. A diferença do coração de um consumidor e de um discípulo. Semana que vem vou falar sobre isso. Não perca. Diga assim, consumidores. Então, a pessoa, ela até respeita a visão, ela acredita, mas ela está ali e o seu foco é, o que eu posso tirar? Eu posso me beneficiar com o quê? Frequentadores. Então, elas encaram a igreja do mesmo jeito que encaram um bom restaurante, onde elas são bem servidas. Eu vou naquela igreja porque ali tem uma estrutura que me serve. Eu não vou para servir. Primeiro nível de compromisso. O segundo nível de engajamento, de compromisso, é aquele em que as pessoas acreditam na visão, respeitam a liderança da igreja, mas mesmo assim se mantêm como espectadores. Amam a visão, investem financeiramente na visão. Então, aquelas pessoas que, por exemplo, elas não querem servir, mas dizem, não, eu vou semear, e é algo bom, mas elas não querem se envolver na estrutura. E elas assistem o que Deus está fazendo, amam a casa, amam a visão, mas elas apenas assistem o que Deus está fazendo. Mas tem um terceiro nível que ele sugere, que é o nível de engajamento em que as pessoas acreditam na visão e entregam as suas vidas para que a visão aconteça. O seu coração se empenha. Elas têm um coração. Então, elas vêm num culto como esse, não é para receber, elas vêm para adorar a Deus em primeiro lugar. Eu estou olhando aqui para muitos deles aqui na minha frente hoje. É aquele nível de compromisso da pessoa que ela, ela vem para servir, ela quer se doar, ela quer multiplicar, ela vem para oferecer alguma coisa para Deus, o seu prazer é multiplicar a visão. Se você é um membro comprometido com essa casa, a minha oração é que você tenha o nível de compromisso número 3. Que o seu coração se torne apaixonado pela visão que Deus deu para esse lugar. Que você possa alimentar a visão, abençoar a visão, multiplicar a visão. Quem recebe essa palavra, diga amém em nome de Jesus. Quero concluir com o último versículo que eu gostaria de ler com vocês. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Paulo diz assim para a igreja em Coríntios: irmãos, eu peço pela autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, que vocês estejam de acordo no que dizem e que não haja divisões entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento, numa só intenção. Não foi isso que nós cantamos hoje, meus irmãos? Somos corpo. E assim bem ajustados. Eu até escrevi aqui de novo: totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Será que a gente consegue cantar de novo essa canção? Agora, pensando naquilo que você ouviu nessa manhã. Repete assim comigo: a visão define a cultura. Põe para mim lá o último slide, por favor. Você pode repetir comigo o último? Vamos lá. A visão define... Número 2. A visão estabelece um caminho. E a visão testa o compromisso. Que eu e você sejamos aprovados nesse teste. Deus me chamou, chamou você para que nós façamos parte de uma grande família, que nós possamos dizer no nosso coração: essa é a nossa igreja, essa é a nossa visão, essa é a nossa visão, essa é a nossa família, esse é o nosso chamado. Eu vou multiplicar essa visão. Se você recebe, dê um grande aplauso a Jesus nessa manhã.